Olá, pessoas! Estamos de volta para o quadra 18 pré-Wimbledon. O Wimbledon chegou! Yay! Federer voltou já para a temporada de grama, ganhou um título em Raleigh e é considerado favorito para ganhar o Wimbledon também. No feminino, a Kvitova, por incrível que pareça, é a favorita depois de ganhar um torneio preparatório. Nós também temos a Karolína Plíšková, outra tcheca, que pode ameaçá-la e talvez outras pessoas também. E nas duplas, o Bruno Soares e o Marcelo Melo fizeram a rapa e ganharam dois torneios em duas semanas consecutivas. Não poderiam ter feito uma preparação melhor. Estou aqui, Sheila Vieira, com a Aline Calerron e Alexandre Cossenza. Como vocês estão?
Tô bem.
Tá legal. Estamos gravando de manhã, tá meio cedo demais pro meu gosto, mas estamos indo.
Tudo por vocês, ouvintes do quadro 18. Bom, vamos então falar da ATP e dos favoritos. Depois do Federer, que é o favorito mais óbvio possível, acho que não tanto quanto Nadal e Roland Garros, mas bem claramente na largada aí, na primeira posição da largada. Qual é a ordem dos favoritos para vocês? É o Murray, depois o Nadal, depois o Djokovic, depois o Wawrinka, depois o Thiem? Como que vocês estão ordenando aí a preferência de vocês?
Onde que tá o Tillich aí, Aline?
Eu acho que logo após o top 4, né?
Ele
fez uma boa temporada de grama. Uhum. Mas é aquela coisa, né? Marin Cilic, né? Pode botar ele contra, sei lá, um Zé aí que joga só bem no Saibro, que ele vai arranjar um jeitinho de dar uma complicada. Mas é. Aliás, os casos de aposta estão dando Nadal logo após o Federer.
Então, essa questão do Nadal, um negócio muito louco, assim. Eu fico meio receoso porque eu não vi o Nadal jogando, né? Ele jogou duas exibições. Eu não vi os jogos, eu li coisas diferentes sobre o Nadal, assim, vi gente dizendo que ele jogou muito mal contra o Berdych numa exibição, vi gente dizendo que ele treinou muito mal num 2-7 que ele jogou com o Dimitrov, aí por outro lado as entrevistas do Moyá são super otimistas, sendo que o Nadal tá bem, que ele vai ser uma versão muito boa do Nadal em Wimbledon esse ano. Então eu fico assim, meio sem saber para onde ir, né? Porque eu não vi ele jogando. E acho que mesmo que visse, também a exibição, né? Vai saber o quanto ele levou a sério, o quanto ele forçou o joelho. Tem toda essa questão dele conseguir jogar numa posição mais baixa na grama, que precisa. E ele, quando terminou o Roland Garros, ele não sabia, né? Ele falava, não sei, tem que ver meu joelho, como é que vai estar lá, se eu vou conseguir jogar nessa posição, se o jogador tá bem apoiado para bater na bola e tal, vai conseguir ser agressivo. Então a gente não viu. Eu acho que em condições boas, ele entra aí 2-3, ele e o Murray para mim.
Pau.
É. Para você.
Só para eu terminar aqui de falar da ordem da casa de aposta, a casa de aposta tá Federer, Nadal, Djokovic, Murray e Tillich.
Eu vi jogos do Djokovic em Espanha, tá bem. Assim, uhum. Não foram jogos duros, não dá pra saber, né? Não tão grande parâmetro, mas eu gostei do que vi.
Eu tava aqui abrindo o histórico do Nadal em Wimbledon, né? Sabemos, bicampeão do torneio.
Foi cinco seguidas, né? De 2006 até 2011. Né? Insano.
Uhum. Só que depois da final, em 2011...
Ele fez oitavas em 2014, e mais nada.
Ele fez segunda rodada em 2012, primeira em 2013, oitavas em 2015, oitavas foi em 2014 e segunda em 2015, e não jogou ano passado.
E tem umas derrotas muito loucas aí, né? Pro Rosol, pra um belga que eu não lembro agora. Isso.
Darcy.
E pro Dustin Brown.
Acho que a Dustin Brown é que mais faz sentido.
Dustin Brown jogou muito nesse dia, eu lembro.
Nossa, sim. É incrível, realmente. Mas o fato é que o Nadal não faz quartas de final em Wimbledon há 6 anos. E eu acho que também é uma coisa de... Ele precisa de mais esforço agora para ganhar Roland Garros do que ele precisava antes. Antes Roland Garros para ele é um passeio no parque, agora ele tem que se esforçar para ganhar Roland Garros. E isso acaba prejudicando um pouco como ele chega em Wimbledon, além da questão do piso. Mas enfim, ele já mostrou muitas vezes que não tem problemas com a grama, mas acho que é mais a questão da proximidade com o Roland Garros e a temporada de saiba, que ele joga inteira e joga muitas partidas, né? Então, é por isso que eu tenho, acho que, um pouquinho de pé atrás com o Nadal. E acho que ele vai jogar esse torneio muito solto, sem grandes expectativas, assim. Se ele perder... Óbvio, se ele perder para um Zé Mané nas primeiras rodadas, ele vai ficar chateado. Mas se ele perder nas quartas para o Tillit, por exemplo, acho que ele vai sair considerando uma campanha bem digna. Não vai sair revoltado de Londres. O problema mais é o Murray, na verdade. chega em Queens e perde na primeira rodada pro Jordan Thompson. Isso que acaba derrubando o vice-favoritismo dele.
Uhum. No fim de Roland Garros, ele era o favorito 1, né? Ele tava acima do Federer.
O Nadal.
Não, o Murray.
O Murray, é.
Ah, sim. É, porque o pessoal ainda tava esperando o Federer voltar e ver como é que ele tava, né? E aí ele perdeu pro Tommy Haas. Mas, enfim, foi só um tropecinho.
Mas sobre o Nadal, eu gostei da chave dele, assim, de chave de primeira semana, eu digo. Né? Pega Milman na estreia, pode ser o Stomin na segunda rodada, e de repente o Khachanov na terceira. Eu acho o seguinte, não sei, o Stomin pode ter aquele jogo espetacular dele, mas eu não consigo imaginar ele com um jogo espetacular ao mesmo tempo que o Nadal tá jogando mal. Que foi o que aconteceu pra ele ganhar do Djokovic, né, ano passado. Foi o Stomin ganhando do Djokovic? Não, foi o Querrey. O Stomin ganhou na Austrália, eu acho. Tô confundindo as coisas. Eu não consigo imaginar o Nadal perdendo esses dois primeiros jogos. Eu acho que o jogo com o Khachanov na terceira, que é um cara que bate forte na bola, saca bem, pode dar uma indicação melhor aí de onde vai o Nadal. Porque se ele passa aí já vai com ritmo, oitavas pode ser um Gilles Miller, um Karlovic, um Rosol, já pensou? E ele passando...
É bem o tipo de jogador que o Nadal dá uma vacilada, digamos assim, em Wimbledon.
Na grama, é. Eu acho que se ele passa daí, aí é pra começar a prestar atenção bem nele, porque... Seria quarta de final contra Nishikori ou Tillit. Eu acho que se ele chegar aí com ritmo, ele passa. E aí seria uma semi, possivelmente com Murray, ou quem vier da chave do Murray, que tá chata, viu?
Se acontecer um Tillit Nadal, eu acho que o Marin tem muitas chances.
Mas é difícil tanto o Nadal quanto o Tillit chegarem até lá, né? Dependendo... Pode sair uma coisa bem esquisita aí dessa chave, esses dois. A possibilidade.
É, tem o Foremaier, né? Foremaier às vezes acha umas boas campanhas em Wimbledon.
Estou com medo.
Lembrando que o Tillit estreia contra o perigoso Coach
Sempre perigoso Coach Schreiber. Precisava virar um quadro aqui no quadro 18, né? Perigoso Coach Schreiber.
Não, mas... nós cunhamos esse termo, assim. É os nossos clássicos junto com o Chupa Kyrgios. Saudades, inclusive.
Mas falando sério, a chave do Tillit é chatinha. Com o Schreiber na estreia, pode ser o Foremaier na segunda rodada e o Steve Johnson na terceira.
Não, eu tô com medo do Floriano aí na segunda rodada, de verdade. É um jogo que o Mari pode rodar facilmente.
É, eu acho o Steve
Johnson. Pode ser o Troik também, né? Não seria estranho o Troik ganhar do Maier.
Eu tenho mais medo do Floriano do que do Troisky, na verdade.
Ah, sim, pensando no Tillit, o Maier quebra muito mais o ritmo.
Sim. Essa chave do Murray, gente, tem todo mundo aí junto, incluindo o Wawrinka, que pode fechar o Grand Slam. Ai, não consigo nem falar sério essa frase.
Uai, gente, por que não? A única coisa que tá impedindo o Wawrinka é a... jeguice dele na grama, né? E não foi realmente a preparação dele, não foi muito animadora, mas não, o Murray provavelmente vai perder o número 1 nesse torneio e a chave dele é complicada, assim. A primeira rodada é o Bublik, que é um next gen Kazakh, Ele deve ganhar esse jogo, mas o Bublik gosta de fazer umas ceninhas, enfim, de dar uma causada. Ele é um menino, digamos, carismático, não sei se eu diria assim, mas enfim, ele tem uma personalidade. Não sei se ele vai tentar usar isso. Enfim, é o primeiro jogo de Wimbledon, né? O primeiro jogo de Wimbledon, da quadra central. É, começa um pouco mais tarde que as outras, mas enfim, o primeiro jogo da quadra central vai ser esse. É, então, enfim, acho que o Burry vai entrar um pouco mais focadinho, mas se ele pega o Dustin Brown na segunda, ele provavelmente vai perder um set. E pelo menos um set. É, a terceira, Trusunov, Funini, Vesely ou Marchenko, dá para passar. Agora, das oitavas, que seria o Kyrgios ou Quilly, e também naquele pedacinho tem o Penopé, que estreia contra o Rogerinho, e o Jazzy Jan... Ai, eu sempre esqueço como fala o nome dele. Como fala o nome dele?
Janowicz.
Janowicz. Essa é uma ação... A pessoa que sai dessa sessão, eu vejo que tem grande chance contra o Murray nas oitavas. E Wawrinka... É, assim, tem a primeira rodada do Verdasco com o Anderson, tem o Tommy Haas na segunda rodada, Tsonga Okwari na terceira, mas eu acho que ele pode chegar nas quartas. Depois daí, não sei.
Eu não confio muito no Wawrinka, não, sempre mas é...
Tenho que defender o Wawrinka. Sempre.
Chega a vir, agora pode Wawrinka.
Wawrinka nessa chave é meu candidato para aquela frase assim, primeiro top tem a perder. É, seria ele.
Justo.
Eu acho que ele se enrola tanto contra o Bemelmans quanto contra o Tommy Haas na segunda rodada. Acho que Verdasco ou Kevin Anderson. Até André Sepp.
É esse o jogo.
Pra ele depois.
O da terceira rodada é o pior, eu acho. Meio que o Tsonga, né?
E tem o Tsonga nos oitavos.
Eu não sei, eu acho que o Tsonga em um...
Não é o melhor momento da vida dele, né?
Não.
Não.
E o Sam Querrey, né? Que, enfim, foi a surpresa do ano passado, talvez. A surpresa foi o Dimitrov, mas...
É, foi.
Foi, enfim, o maior upset. Hashtag upset. A zebra foi o Querrey. Então é isso. Eu acredito no Wawrinka e vocês não.
Não.
E vocês acreditam no Murray?
Sim, eu acho que ele... Assim, eu acho que ele chega nesse jogo de oitavas bem. Aí, sendo pro Willi, eu acho que ele ganha. Sendo o Kyrgios, aí eu acho que a coisa complica. Mas eu tenho minhas dúvidas se o Kyrgios vai chegar lá. Eu não sei como é que ele tá. Então, né?
Eu acho que ele complica aí também nessa fase. Eu acho que ele pode cair pro Kyrgios. Mas até lá, deve tomar uns sustinhos, mas até lá acho que chega.
É, eu acho a mesma coisa.
E o que se diz por aí, né, nas graminhas britânicas, é que ele está com dores no quadril.
É, tem isso.
Uhum. Vai saber.
Inclusive, a capa do The Sun pede para as pessoas esfregarem a foto para dar boa sorte para o quadril dele melhorar. Não sei se vocês chegaram a ver isso.
Sim.
Mano, The Sun, por quê?
Coisa escandalosa. Jornalista.
Bizarro.
Federer tem uma primeira rodada, tipo, divertidinha, vai. Ele vai se divertir, pelo menos.
Eu acho que o Togopolov é o mesmo Schreiber, inclusive.
É, eu
chato,
acho que...
Ninguém gosta de estrear contra ele, mas ele não ganha de ninguém.
Sim. Fato.
Mas é divertido, eu realmente gosto de ver os jogos do Gopolov. Tem um set que ele faz uma graça.
É, só um, né, depois.
Só um, é. Vai ter um tie-break nesse jogo.
O Togopolov ganha do Federer. Não vai. Seria muito estranho se acontecesse.
Eu apago esse podcast.
Apago os vestígios.
É.
Na terceira rodada dele tem o Misha. Grande Misha. Numa estreia contra o Tomic, que é perigosa.
Também divertida.
Também, vai ser aquele jogo divertidinho que o Federer ganha. 3-0.
Contra o Zverev ou contra o Tomic?
Os dois.
Certo.
Aliás, mas... tiveram os dois na quadra ao mesmo tempo, quadra de...
Calma, gente, calma. Bom, nas oitavas do Federer, Dimitrov, e tem uma primeira rodada entre o Fritz e o Isner.
O jogo vai ser interessante.
Sim.
Tem uma cara de zebrinha aí.
Isner e o Wimbledon tem umas coisas interessantes que acontecem.
Sim. Pois é. Mas enfim, né, acho que o Dimitrov, que ele vem jogando, não... Nha, também não. Em cima... Bom, Milos está no quadrante do Federer, vice-campeão do ano passado. Uma estreia contra o Struff, depois Yuzhnyi Mayu, provavelmente Mayu. Tem o Ramos Vinolas, que acho que em Wimbledon não é um fator, né? Estreia contra o Jordan Thompson, que foi o algoz do Murray em Queens. Jack Sock, Bellucci está ali. Treinando contra o austríaco Sebastian Hoffner. Nunca tinha ouvido falar dessa pessoa na minha vida.
Vai dar vontade de comer chocolate, né?
Tá. E o Zverev, o Sasha.
Eu tô curioso pra ver se o Bellucci soque na segunda rodada.
Por quê?
Porque vai ser um jogo engraçado, cara. São dois malucos. Um vai querer bater mais forte na bola que o outro.
Mas o Sock...
realmente imprevisíveis.
Mas acho que o Sock vai tirar a caixinha de ferramentas.
Será?
Não acho.
Bom.
Ainda mais se o Tomás começar muito bem, ele não vai ter alternativa. Mas se ele fizer isso, acho que...
Se preocupar com o Tomás e ganhar essa primeira rodada antes.
É sempre bom ter... Enfim, pensar em uma rodada de cada um. mas... Então... Mas deu sorte, obviamente. De qualquer forma, pensando no Federer...
Então, eu acho que o Raonic é o cara que pode dar trabalho.
Sim. De novo.
Não que que ele tenha jogado esse ano dê algum indício de que isso seja perto de acontecer. Mas é o cara que tem jogo para incomodar o Federer. Ele e o Zverev, vai, mas o Zverev em rally não deu para saída. Então, não sei. Eu acho que se o Federer perde antes da semi... Só pro Raonic. Se o Raonic chegar lá, né? Nas quartas. Não tá muito animador o histórico do Raonic. Raonic fez um jogo na grama e perdeu, né? Perdeu pro Kokkinakis. Dois tiebreaks. Em Queens. E só isso. Não jogou mais nada.
Tudo acontece na grama, né?
É. Não, tá muito difícil fazer previsão pra grama esse ano, porque assim, todo mundo jogou pouco, né?
Uhum.
Então, e assim, os nomes grandes que jogaram contra adversários que, assim, né, tipo o Djokovic em Eastbourne, não pegou ninguém, assim, grande nome até a final, né, a gente tá gravando isso antes da final. Então, difícil fazer umas avaliações muito, um pouquinho mais embasadas.
Quadrante Djokovic. Não é fácil. Tirando o adversário dele das quartas. Ninguém tá pondo o pé no time, coitado.
Não.
Mas, né?
Não,
deu motivos.
É.
Deu motivos. A estreia de Djokovic é contra o Clizan. E, na verdade, na terceira rodada que a coisa pega, teria o Del Potro. Del Potro que também estreia contra o Kokkinakis, pode pegar o Gubis na segunda rodada. Mas talvez chegue, né? Enfim. Del Potro e Djokovic sempre um evento. O Feliciano Lopes está ali.
Quem diria? Quem diria?
É um nome. E o Monfils, que inclusive vai jogar a final de Stipone pro Djokovic hoje ainda, não estamos gravando antes do jogo. Mas em cima, no, na parte do team, ele estaria contra o Pospisil. Teria o Simon na segunda rodada. E o Gasquet, que estreia contra o Ferrer. E o Berdych, que está aí com o Chardy. O Borna Chardy está perdido ali no meio. Pelo que o Djokovic está jogando em Eastbourne, mas assim, Eastbourne, o nível da galera, né, também não... Jogo com o Medvedev, né, na semifinal, né?
Pois é.
Outra coisa. É desafiador o suficiente, talvez. Mas, no geral, acho que os quatro quadrantes estão bem equilibrados.
Não sei, eu gostei do quadrante do Nadal, honestamente. Pra ele, né? E o do Federer, bom. Eu acho o quadrante do Federer bom pro Federer também. Acho que Djokovic e Murray pegaram a coisa um pouquinho mais complicada. Mas não é tanto assim, né? Comparado com os outros.
É, o Thiago Monteiro tá no quadrante do Nadal. Estreia contra o australiano Andrew Withington. Que é um qualifier.
Thiago não dá, tá podendo reclamar de chave de grande slam, não. Isso.
É.
Deu bem de
novo. É, o Wint, mas o Withington é um cara que joga bem na grama. Pode encher muito o saco do Thiago.
Não, sim. Até porque o Thiago não jogou na grama, né? O Thiago, como tinha ponto pra defender, ele optou por um calendário diferente.
De Saibro.
É, ele foi jogar dois challengers no Saibro. Não teve resultados, né? Ele perdeu segunda rodada em um e estreia em outro. Inclusive, perdeu pro Guilherme Klesser em Milão. Então, chega assim na grama, direto pra Wimbledon, pode ser complicado.
Yeah. Bom, vamos então para a melhor parte. Apostas que não valem dinheiro. Valem barra de ouro.
Graças a Deus. Tem nem internet para
vale
pagar.
Valem chocolates. Não, mentira, não valem chocolates. Quem vai ganhar o Wimbledon?
Federer.
Vai, Aline. Coragem.
Eu não queria dizer Federer, não. Eu quero uma coisa diferente, mas não tô achando uma coisa diferente. Ai, vai, Federer. É o que tem pra hoje.
Tá, eu vou ser a... Eu vou fazer a diversão aí da galera e dar o palpite zoado. Novak Djokovic vai ganhar muito.
Opa!
Ó... É, decepção. O Alexandre vai ser uma brinca.
Vai, lá brinca.
É, difícil não dizer uma brinca.
Ainda vale o Zverev? Não, né? Tá valendo mais.
Ó, deu ponto perder do Kokkinakis a decepção?
Acho que não.
É.
Ah, eu acho que não.
Temos uma polêmica. Eu
cara,
acho que...
O que você acha? É.
Ah, não. Eu acho que o Del Potro vai perder esse jogo do Kokkinakis.
É, bem possível. Eu só digo que não é tanta decepção assim, que o Del Potro tá numa fase da vida dele que se ele perder pra qualquer um, tipo, tá voltando, né, gente? É tudo justificado.
Daqui a dois anos, a galera, tudo bem.
É, tudo bem. É tudo...
Aí ele ganha um top, nossa, vai ser número um de novo.
Aí perde o próximo jogo, tudo bem, tá cansado. E pra cinco deu pro outro.
Daqui a pouco ele ganha o jogo do Vavrinka e as pessoas deixam a bola dele de novo.
É. Aí ele abraça o juiz.
É, ai, que carisma, né? Deu pro outro.
Aí ele abraça.
Aí vira a matéria lá no Globo Esporte do João, lá assim, deu pro outro abraço. Ah, que carisma, né?
Ai, deu. You do you, Delphi. Tá, decepções. E a surpresa? Vamos pensar...
O Marinho é uma surpresa. O Marinho é uma surpresa.
Não. Ah. Só você falar que ele vai ganhar o torneio, você não falou. Então...
Não tenho esses curiões ainda, não.
A gente tem que pensar em algo tipo Ostapenko.
Nossa, pode crer.
Tipo Ostapenko.
Pô, é foda, né, meu? Ainda mais na grama.
Eu tenho dois nomes aqui. Um é o Khachanov, que de repente ganha do Nadal aí na terceira rodada.
É um bom nome.
Outro é o Kokkinakis.
Bons nomes.
Eu adoro Kokkinakis, cara.
Eu não sei, a gente sabe. Toda vez que o Kokkinakis brota, você faz muitos tweets sobre ele.
É. Não, ele é o Kiri sem arrogância, sabe?
Não sei se eu diria isso.
Tem o jogo todo. Eu acho ele simpático. Eu gosto dele.
Não sei se eu diria isso.
Eu acho que o Kokkinakis não foi exposto o suficiente.
O quê?
É, não foi exposto.
Como o Tommy Tio Kyrgios. É. Tipo, não teve sua vida secada como...
Pode ser.
A pessoa que ganha um jogo e aponta pro próprio pau não é uma boa pessoa, vamos falar, né?
Eu não vi isso, vamos quando ver. Isso aconteceu.
Nossa, mas uns 2, 3 anos aconteceu, é um clássico do Kokinak, gente. Ele ganha com essa ponta pro pau dele, tipo, menino, calma.
Eu não lembro disso, cara.
Depois eu te mando um videozinho. Menino, tá. Calma. Aí ele subiu, é. Ficou... Com um monte de seleção,
aí ele subiu?
Sumiu! Ele...
Ah, sim. Tá. Tá bom.
Não, talvez tenha subido também, não.
Eu juro que eu ouvi. Eu não falei de sacanagem.
Ok.
Tá bom.
Falta aí. Eu acho que eu não falei de decepção também.
Eu também não falei, vou de Dustin Brown. Vou de Dustin Brown porque é a coisa mais segura de se fazer. Tchau, Andy.
É. E qual é essa decepção, Aline? Pra gente não esquecer.
Nossa, quem eu falei? Eu lavo a brinca.
Tá. A minha é o Mills.
Boa.
E... a surpresa... será...
esfregando a bola. Esfregando a bola de cristal.
No Gopolov, vai. Quero ver essa coragem.
Não. Olha, vovô Miller.
Que isso?
Semifinalista.
Não, para.
Onde ele tá na chave? Só pra eu julgar.
Miller, Gilles, Miller, tá falando.
Ah, achei, nossa. Ok.
Gente, já minha dignidade, assim, já foi.
Não, mas pra justificar essa chave aí, essa parte da chave aí, pode de tudo acontecer. É uma coisa que pode acontecer, de fato.
Mais alguma consideração?
Não.
Algum desejo?
Ah, um desejo é que Maritilis tenha dignidade, né?
É, desejos eu tenho vários. Essa hora da manhã é um pão de queijo, já bem.
Putz.
A gente deixa pro terceiro bloco.
Seria uma ótima deixa se o próximo bloco fosse de dupla, mas não é. É de WTA.
Então guarda esse desejo pra WTA.
Tá.
Vai esquentando o pão de queijo no forno durante o bloco da WTA, que está vindo aí com muitas checas. Já voltamos. Estamos de volta para falar sobre o universo fantástico da WTA, onde tudo pode acontecer. Inclusive, Helena Ostapenko, campeã de Roland Garros. Em Wimbledon, a chance de uma zebraça é um pouco menor. Por quê? Porque temos duas tchecas que são claramente as favoritas. Karolína Plíšková, que acabou de ganhar, tipo, acabou durante a nossa gravação, ganhou o torneio de Eastbourne. E a Petra Kvitova, que ganhou o Birmingham. Enfim, é bicampeã de Wimbledon. Mesmo se não tivesse ganhado o Birmingham, estaria entre as favoritas. Mas agora, até esse momento, nas casas já posso ser a favorita. Talvez agora que a Plíšková ganhou o Eastbourne, ela passe. Enfim, tá entre as duas aí o favorito no principal. Mas, correndo por fora, como sempre, Simona Halep.
Olha ela aí.
Angelique Kerber, a Wozniak, por que não? A Venus teve um probleminha aí, né? Que a gente não sabe.
Probleminha envolvendo uma morte aí, probleminha.
Probleminha aí, né? E a Azarenka voltou, mas enfim, não foi muito bem no retorno ainda. E as outras de sempre, né? Mas enfim, se vocês tivessem que apostar... O Alexandre a gente já sabe. Se bem que é uma competição dura pra ele, porque ele adora as duas.
É, pau a pau. Aí tá muito difícil pra mim. Não sei o que eu faço. Assim, falando sério agora, eu acho um pouco superestimado esse favoritismo da Kvitova. Mas vá lá, né? É, eu acho que ele é muito mais consequência do que ninguém tá jogando nada espetacular do que acharem que ela tá jogando muito para ganhar o Wimbledon. Né? Acho que vai muito mais pelo potencial dela do que pelo que ela realmente jogou. Você pega a chave de Birmingham, o que, que ela fez? Não tem nada, não tem nada espetacular ali.
Mas é que também é WTA e grama, vocês têm pouquíssimas especialistas, né? Que Vitória acaba sendo um nome.
Aliás, a lista de campeões da grama da WTA esse ano é um negócio espetacular. Porque você pega. Nottingham ganhou a Donna Vekic. Ertogen Bosch ganhou a Annette Kontaveit. Aí a Kvitova ganhou Birmingham. Mallorca ganhou a Sevastova. E agora a Eastbourne, que foi o torneio forte, né, do grupo, ganhou a Pliskova. Vamos, Pliskova. Mas a Kvitova não jogou. Então, quer dizer, esse seria um bom parâmetro para ver a Kvitova jogando, de repente, uma chave mais forte, e ela não tava. Então, se na TP eu já falava que era meio difícil ter parâmetro para dar palpite na grama, a WTA tá muito pior. Muito mais difícil.
Mas, gente, tá melhor que o Roland Garros, velho.
Tá.
De fato. Pelo menos temos um caminho. Bom, vamos falar da chave, então. Angelique Kerber, vice-campeã do ano passado, na chave de cima, na primeira posição. Estreia com Trina Falcone, tem a Lucy Safarova na terceira rodada. Nas oitavas, possivelmente, a Muguruza, se a Muguruza chegar lá. Samsumi, que não estará em Wimbledon. Kiki Bertens, que estreia contra a Cestea. Tem a Wickmeyer perdida ali no meio. A Flipkins pode aparecer na segunda rodada da Kerber, que, enfim, tem um histórico bom em Wimbledon. Outra pessoa que tem um histórico muito bom em Wimbledon é a Radvanska, porém...
Que 2017 da Rádio Bosca.
Nem a Grama está salvando o Aga, e inclusive ela vai estrear com o Tejan Covid.
Jogo maravilhoso, não perco.
Espetacular.
Sim. A Timea está nesse quadrante também, Timea Batinsky, Lauren Davis e a Sveta. E a Makarova, que pode fazer a segunda rodada com a Sveta.
Muita coisa interessante nessa primeira rodada da chave da WTA, cara.
Até o jogo. Sim.
Só nesse quadrante aí que você falou, tem um Timea contra Puig na primeira rodada. Esse Radvanska Jankovic, que pra mim acho que é o melhor da chave inteira. Aí você pode ter um Flipkins e Kerber na segunda rodada, que seria muito legal. Cara, tem bastante coisa. Tem a Matic Sands aí que, né, sabe-se lá na grama que ela pode aprontar. Muita coisa. Muita coisa.
É, a Makarova.
É, esse Makarova.
Eu apostaria na Katia. Se houver esse confronto. Mas, assim, eu acho que agora a Kerber vai, gente.
A chave é boa pra ela, vai. Dentro das possibilidades, dentro do que. Né?
Eu ainda não tenho confiança nela.
Não, aí é outro problema. Ninguém tem lá nessa altura.
É, então.
É que eu acho que eu tenho menos na Muguruza e na Radvanska.
Ah, mas daí é pau pra mim.
Ou seja, a gente não confia em ninguém na WTA, é isso?
Não,
né?
Não, nesse quadrante aí, não boto meu
olho. Eu confio na Pliskova.
Ó. Oh.
Nem na Pliskova eu tô confiando. Nem na Pliskova.
Pliskova que tem, eu acho que é um quadrante tirando a Wozniak, né? Que as duas fizeram a final de Ispo. Tem a Gavrilova, a Zhang na terceira rodada, possivelmente a Niculescu na segunda, que vai ser um saquinho, né? Enfim, mas acho que na grama ela se vira bem. A Pevs, a Madlenovic, que desde Roland Garros não brilhou muito. A Coco, que na grama, enfim, tem o jogo para grama. A Kazatkina, Pironkova. Pironkova.
Grama é com ela mesmo.
Então, é essa segunda rodada.
Pirão Povo, né? Está perto da Wozniak. Estreia contra a Sarehane, pode enfrentar a Wozniak na segunda rodada. Kazatkina também. Isso. Pode falar.
Não, eu ia falar, esse é o jogo, só isso. Esse Pirão Povo e Wozniak.
E a Kontaveit, né?
Tem isso.
Também está ali. É, Coco e Mona Bartel é um jogo interessante de primeira rodada também. É, tem Risk e Sloane Stephens. Sloane Stephens na cabeça de chave. Pode enfrentar.
Eu quero ver Sloane Stephens e Mladenovic na segunda rodada.
É. Sim. A Petra Martic, Steia contra a Gavrilova. Mas eu tô confiante ainda pro Skova, pelo menos nas quartas. E aí fazer um jogo bom contra a Wozniak, a não ser que alguma doida aí faça loucuras. Vocês concordam?
Sim, eu acho a chave interessante.
É, espero. É. Espero que seja isso que aconteça também.
Eu acho a chave da Pliskova, inclusive, muito mais interessante do que a Kvitova. Mais acessível, digamos assim.
É, a Kvitova tá mais lá embaixo. O terceiro quadrante é o da Vitolina, que não conseguiu se preparar muito bem para o Wimbledon, tá com alguns problemas, né, lesão e tal. Essa é a contra a Bart, que foi vice de Birmingham. Na segunda rodada pode enfrentar a Schiavone. É, tem a Mirjana Baroni ali também. Mais em cima. Ai, Helena Ostapenko!
Será?
Que. É.
Não, mas esse jogo de primeira rodada dela é difícil contra a Šaznović.
É difícil. É, assim, é perigoso. Nosso adjetivo preferido. A Cornet tá perdida ali, uma primeira estreia contra a George. Meu Deus do céu.
Ah, e essa primeira rodada aí entra ali, sim, que é a Conyu. Negócio perdido aí dessa chave.
Maravilhoso também. É...
Tem muita primeira rodada boa. Nossa.
A Vênus estreia contra a Mertens. Vênus, pra quem está fora aí das notícias.
Tá com probleminha.
O probleminha da Vênus é que ela fez aquela jeguice no trânsito, quando você... O sinal tá verde pra você, mas tá, tipo, muito trânsito depois do cruzamento, e você fala, não estou a fim de ficar esperando, vou tentar. E aí não dá, e você fica travando o cruzamento. Só que aí aconteceu de uma outra pessoa bater e morrer, no caso, né?
É.
Não a pessoa que estava dirigindo, mas o marido dela morreu. E a Vênus está com um probleminha, porque ela vai ter que responder, não por homicídio, enfim, mas pelo desleixo dela no trânsito. É, e com certeza a imprensa vai cair em cima dela por causa disso, ainda mais porque estamos na Inglaterra. Quer dizer, estão na Inglaterra, a gente não está. É, porque se trata de Inglaterra, eles não vão deixar barato e ela vai se irritar e, enfim, vai saber Deus o que vai acontecer com isso. A Strikova, vocês querem falar sobre a Vênus?
Não, assim, sabe o que me incomoda nessa história da Vênus? Assim, ela não é a pessoa mais simpática em coletivas do mundo, apesar dela ter essa fama de embaixadora, de ser uma grande atleta e tal, e tal, e tal.
Ela é uma grande atleta, mas ela não gostar de fazer...
É, não, eu me expressei mal também, não era pra eu ter enfiado grande atleta do jeito que eu falei. Mas é que, assim, ela é vista como uma pessoa, assim, muito iluminada e tal. Mas, cara, ela não é uma grande perdedora. Isso é o que me incomoda. E tudo bem.
Nem né? A Serena, né?
Nem a Serena, que a Serena perde menos, né? Mas a Vênus tem essa coisa de já não aparecer em coletiva depois de jogo quando perde, né? Fez isso na Olimpíada recentemente, mas já fez isso em Grand Slam também e tal. Ela não gosta de responder perguntas que ela não tá afim de são assuntos que ela não tá afim de falar. Esse é um. Agora, era uma coisa, assim, muito simples. Ela pega os assessores lá, os publicistas dela, qualquer coisa, manda um comunicado, dando a opinião dela, um e-mail para todo mundo, e avisa. Minha opinião é essa, não vou falar sobre isso em coletivos. Mas ela prefere não fazer isso, sabe? Não tem nada dela em lugar nenhum falando sobre esse incidente.
É, o advogado dela... Fez um comentário. Mas foi um comentário que foi meio desmentido, porque o comentário falava, ela não teve culpa nenhuma, ela não vai responder por nada. E relatório da polícia.
Foi bem assim.
Então, acabou levantando mais dúvidas aí.
E aí, como ela não fala nada, vão perguntar na coletiva. E aí vai criar essa coisa, esse ambiente ruim, ela não vai querer responder. Quer dizer, eu acho, né, que ela não vai querer responder. Tô aqui especulando baseado no passado dela em coletivas. Vai ficar um negócio chato. Podia ser um negócio, sim, resolvido de uma maneira muito mais simples do que ir evitando esse climão, sabe? Mas, enfim. Coisas de imprensa, de assessoria de imprensa.
A Bárbara está por ali, e tem o jogo que a Aline falou, Lizik com Yu, Sabine voltando ao circuito. Uhum. Pode, tomara que seja um bom comeback para Sabine, porque a gente precisa de mais especialistas em grama mesmo. E a Cibulkova está contra a Pético, coitada da Pético. Quantos games vai ganhar a Pético? E eu gosto da chance do Ostapenko. Acho que foi errado ela voltar pra Letônia. Não devia ter feito isso, mas enfim, fez. Acho que a chave ajuda.
Ajuda, eu acho que, assim, dos quatro quadrantes, esse é o que eu acho menos, assim, menos previsível. Porque a principal cabeça é a Svitolina, que você falou que tá com lesão. E ela pega a Ashleigh Barty, que é perigosíssima na grama. Né? Fez final de Birmingham lá com a Kvitova, inclusive. Ganhou um set. Foi a única que ganhou um set da Kvitova. E tem um Ostapenko e Madison Keys, que pode acontecer na terceira rodada, que seria delicioso. Tem aí o segundo nome, seria Cibulkova, que não é assim a maior das ameaças na grama. Né? Segundo nome, eu digo por ordem, né, de cabeça de chave. E a terceira maior cabeça da sessão é a Venus, que a gente não sabe o quanto vai afetar essa questão do acidente e tal. E aí entra o Ostapenko. É bem, bem, bem interessante a chave pra ela.
Confiante no Ostapenko, Aline?
Ah, ô! Gente, não... minha cara de que põe a mão no fogo pra esse povo, gente. Dá mais WTA na grama. Tá doido.
Último quadrante, Simona. Ela está com Terakovic. A segunda rodada pode ser contra a Bia ou a Laura Robson. E esse jogo, hein?
Bia e Laura Robson. Duas pessoas que tiveram pouca lesão na vida.
Pois é.
Só um pouquinho.
São trajetórias parecidas, de fato, né?
Uhum.
Pareceram jovens, muita promessa, muitas lesões, volta, depois desvolta, depois volta de novo. Enfim. Hashtag oportunidade.
Sim. A Bia pode fazer dois jogos em quadras grandes, né? Um jogo com a Laura Robson e depois com a Halep, se passar.
Jeanne Bouchard, ali faz a primeira rodada contra a Carla Soares Naval, que é a cabeça de chave, no caso. A Sevastova e a Putintseva se enfrentam na primeira rodada, muito interessante. Azarenka e Catherine Bellis. A Vika pode se complicar nesse jogo. Mas ela deveria ser a favorita, né?
Sim.
A Vesnina está por ali. E aí temos aqui que estreando contra a Joanna Larsson. Caroline Garcia pode ser a adversária dela de terceira rodada. Roberta Vinci e a Pliskova pobre. Outro jogo legalzinho de primeira rodada, digamos assim. Dona Vekic, perdida no meio da chave, mas temos que falar dela, pois ganhou um título. E Johanna Konta, que, enfim, vinha muito bem em Eastbourne, mas bateu a cabeça no chão quando ela escorregou no jogo contra a Kerber. Ganhou da Kerber, mas não conseguiu jogar a semifinal. E não sabemos exatamente a situação dela para o Wimbledon, mas acredito que ela se recupera a tempo. Esse quadrante é bem legal.
Uhum.
Bem legal.
Uhum. Eu acho que Johanna Konta é a chave para mim desse pedaço, porque ela foi quem teve resultados mais... quem teve mais resultados, acho que, na grama, né? Ela foi vice em Nottingham, ela perdeu a Dona Vekic, afinal, e vinha em Eastbourne, né, com vitória sobre a Gilda Cristina, Ostapenko e da Kerber. e aí teve esse WO. Eu li uma entrevista, uma reportagem com uma frase dela dizendo que não sabia se ela ia estar 100% para o Wimbledon, que ela estava com uma lesão nas costas. Aí é outro problema. Mas seria, assim, acho que o grande jogo de oitavas de final, ela contra a Kvitova. Até precoce, né, considerando que as duas estão entre as três favoritas ao título.
So, é isso. Vamos falar as nossas apostas. Quem vai ganhar Wimbledon?
Que difícil.
Carolina Pliskova.
Carolina Pliskova.
Nossa, que difícil. Pliskova. Eu ia falar que Kvitova, mas essa chave não tá muito legal pra ela. O Pliskova, então.
Quem será a decepção?
A Kerber, né? É o meu palpite de sempre. Se não é a Kerber, é a Halle.
Então, tá difícil esse negócio de decepção, né? Porque quem é decepção? Quem decepcionaria? Vamos lá.
Cristina Mladenovic.
Não é decepção, não. Na grama não é, não.
Então, esse que é o meu dilema. Tem um monte de nome que perde na primeira rodada, mas tipo...
Radvanska
Decepção.
Kerber conta. Aí sim, seria decepção. Vênus.
Tá, eu vou de conta.
É.
Aliás, a gente não comentou, né? Mas a conta estreia contra a Xie, que foi quem eliminou ela em Roland Garros.
Sim. Vai ficar na Kerber mesmo.
E quem será a surpresa?
Pironkova.
Uau.
Original, eu e o Wimbledon.
Breaking news.
Não vou com ela, não. Tava só brincando. Deixa eu pensar aqui, sério.
Sabine.
Makarova.
Nossa, meu. Que é surpresa? Então, conceitos de surpresa aí também é difícil aqui. Socorro. Nossa, gente, não tem palpite, não. Matek, vai, Matek. Uhul, convite, uhul.
Será que é um bom nome pra surpresa, assim? Ninguém meio que liga. Cristina Pliskova.
A outra Pliskova, pode crer. É outra...
Ela estreia com
o bot.
Ela pega a Roberta 20 na estreia, bem ganhável na grama.
O seu Crow, é você.
É. E se a conta não estiver bem, ela passa aí, chega nas oitavas com a Kvitova.
Ok.
Continua de Makarova, vai.
Então tá. Este é o bloco do WTA. Em breve temos... tossida no plasma.
Achei que você ia falar pão de queijo.
Ah, é. Tem pão de queijo também. Já está pronto. Já deu tempo de assar.
Poderia.
Bruno e Marcelo arrasaram. Será que eles ganham um embolo? Já voltamos. Between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do quadro 18 pré-Wimbledon para falar de duplas. Bruno e Marcelo conseguiram a proeza de ganhar dois títulos em duas semanas consecutivas. Não ganharam na terceira semana porque não jogaram na terceira semana, mas teve o André Sá, que foi vice-campeão em Eastbourne. Aline Calerón. Isso é obviamente um bom sinal, mas pelo que acontece geralmente nas duplas em Wimbledon, esse desempenho nos torneios preparatórios diz muito, diz pouco, diz mais ou menos?
Não é mais ou menos, né, Greg? Como tem muita pouca semana na grama, aquele negócio de tudo pode acontecer, né? Fora que não é todo mundo que costuma jogar em todos os torneios, etc e tal. Mas Fel não poderia ter sido melhor, né? A preparação, é, as duas duplas estão jogando bem no piso, o André também, mas ele foi vice com o Bopanda, não é o parceiro dele, o Wimbledon, né? Ele vai jogar com o Dudicella. É um bom sinal, E o Wimbledon, graças a Deus, sorteia tudo no mesmo dia, né? Então temos chave para comentar. Vou até emocionada com isso. Quem defende o título em Wimbledon são os franceses, Herbert e Mayu, que estão na semi do Bruno e do Jamie, mas vamos começar com a parte de cima primeiro da chave, né? Que é onde o Marcelo e o Kubot estão.
Você não gostou dessa parte, né?
Não, eu achei. Nossa, eu achei complicadíssima essa chave de cima, e a chave de baixo tem mais possibilidade, assim, eu achando. Uhum. Primeiro porque o Marcelo e o Kubot pegam o Kuhoff e o Middelkoop na estreia. Não é uma estreia legal, já é um teste. É uma dupla que incomoda em qualquer superfície. Eles têm um joguinho muito chatinho de você se acostumar. E nesse caminho do Marcelo e do Kubot ainda tem um Petner e Peia horroroso na segunda rodada. É perigoso.
Dupla.
Oi?
Eu acho linda essa dupla.
É uma dupla boa, mas não é legal pro Marcelo e pro Kubot. Petner já foi campeão aí em Wimbledon e é um jogo bem complicado, ainda mais na segunda rodada. Merger e Kuresh nas oitavas. Kuresh acabou de ser campeão em Antalya com o Lindstedt. Bopana e Roger Vasselin ou Roger Tecal nas quartas. Roger Tecal já foram campeões desse torneio. O Roger Vasselin. Não, Roger Vasselin não foi. Tô louca. Fez final. E, cara, eu achei essa chave muito pesada do Kubot e do Marcelo. Vão ser testados do início ao fim. Não tem uma rodada assim, jogo bacana, jogo fácil. E vamos ver o que eles vão fazer, porque nessa preparação da grama eles fizeram, tipo, eles conseguiram ganhar mesmo jogando mais ou menos, ou, tipo, ganharam muito jogo de virada, eles estão bem sólidos. E conseguirem manter esse ritmo vai ser bem interessante pra eles.
Lembrando que o Wimbledon ainda é melhor de 5, né?
Pois é, o Wimbledon tem essa peculiaridade, né, que nas duplas é melhor de 5 e o quinto set é longo.
Delícia.
Então tem... É, bem melhor. Os duplistas gostam muito de jogar lá por isso, né? Não, não vai ser um jogo curto de 3 sets que vai decidir o resultado. Quem tá nessa parte de cima também é o Demoliné e o Daniel, que pegam o Kuznetsov e o Tsarevich na estreia e podem ter o Rogério Tecal na segunda rodada. Também tem o Belucci e o Rogerinho, que pegam o Martin e o Nestor, que são os cabeças 13 na estreia. E daí a gente tem a parte de baixo da chave, né? Onde o Bruno e o Jamie estão. E eles pegam Yebab e Vesely na estreia, que é um time que fez uma temporada de Saibro muito bom, mas que nessa semana de grama não fizeram nada demais, não.
Perdendo pro Rogerinho em Roland Garros, foi isso?
Foi nas quartas, se não me engano. Fizeram uma temporada bem legal de Saibro. Lá no Saibro mandaram bem, mas na grama, né, nem jogaram juntos. Só que na segunda rodada, né, do Bruno e do Jamie, rola uma surpresinha aí que pode causar um estrago, né? Que é o Groff e Lindstedt. Duplinha chata na grama, não vai ser muito legal. Mas depois disso tem Peralta Zeballos, tem Cabal e Farah, Klassen Hank, umas duplas que mandam muito, muito melhor no Saibro do que na grama, né? Na grama não tem um destaque. E essa chave é bacana pro Bruno. Se eles passarem pelo Groff e pelo Lindstedt na segunda rodada, tem uma boa chance de fazer uma boa campanha. E nessa chave de baixo a gente também tem o André Sá, né? Como a gente disse, foi vice em início com o Bopana. E que joga com o Dudicella. E vão pegar nossos queridos amigos Monroe e Sita aqui na estreia com os Lopes na segunda rodada. É ok, mas esse jogo contra o Monroe e Sita que pode complicar muito, ainda mais jogando com o Sela, né? O Sá é uma coisa meio aleatória, ele tá meio que perdido aí sem parceiro, não tá muito legal.
Eu achava que o André ia jogar o Wimbledon com o Venus. Ou foi?
Era, mas daí.
Ou era só pra um torneio na grama, e eu confundi.
A intenção era essa mesmo, ia jogar um pouco mais de torneio, mas daí o Venus meio que ganhou um Grand Slam, né?
É.
Aí. Rolou um probleminha aí da Vênus com o Vênus. Probleminha aí. Mas é isso. Ah, e só pra... Eu não sei se eu disse, eu acho que não, que quem defende o título é Herbert e Mayu. Só que não fizeram uma temporada de grama antes de um Wimbledon muito brilhante, né? O Herbert sofreu uma lesão nas costas, ele não conseguiu jogar muito bem, né? Jogaram um jogo só e foi justamente contra o Demo e o Daniel, eles tiveram que desistir. Não tá muito legal, mas é sempre uma dupla muito perigosa na grama, né? Ainda mais o Mayu, nosso especialista em grama.
E o Brian? E os Brian?
É, então, né? Os Brian é ótimo, né? É, foram campeões agora, justamente nessa final do André aí contra o Bopana. Em Eastbourne, mas não foi nada muito impressionante, sabe? É, eles não foram testados até a final em Eastbourne. Até porque Eastbourne tava meio aleatório, né? Eles, tipo, jogaram 4 jogos em 2 dias, jogaram 2 jogos em cada dia. É, choveu, programação, etc e tal. E nos torneios anteriores também não foi nada muito interessante. É, chegaram até a decepcionar um pouquinho, não fizeram jogos muito bons, não. Mas a chave tá bacana pra eles. Tá bem bacana. Talvez aí vão ser testados contra o Matkovski e o Mirny na segunda rodada, mas o teste mesmo deles deve ser contra o Herbert e Mayu quartas. Mas é, não sei se eu tô botando fé nos Bayern, não.
Agora eu quero ver. Apostas.
Apostas.
Quem vai ganhar o Wimbledon ali?
A melhor chave é do Bruno e do Jamie, né? Se eles passarem pelo Groff e pelo Lindsay na segunda rodada, a melhor chave é deles. A possibilidade é deles.
Decepção.
Nossa.
Ela não vai falar o que ela tá pensando.
Não, pior que eu não tô pensando isso, tá pensando não. Rogério Tecal.
Rogério Tecal? Cadê? Deixa eu ver. Kokkinakis, olha o Kokkinakis ali.
É, o perigoso Kokkinakis vai virar o nosso perigoso. Não, mas eles não sei se. Não sei se eu. É que eles deram uma entrevista pra TP aí, tipo, dando uma geral na parceria deles, aí, tipo, eles resumiram 2017 como, tá ok, né? É bem isso que tá acontecendo com eles, tá ok, né? Perder a primeira rodada tá ok, fazer uma boa campanha tá ok, não sei se eu. Apesar de ser o último piso mais bacana deles, né? Eles jogam bem melhor na grama, não põe a mão no fogo deles, não.
Herbert e Mayu podem ser decepção? Ou não?
Ah, com certeza. Ah, com certeza. Não, o Herbert não tá 100% ainda não, fisicamente. Podem muito bem cair cedo. Ainda mais que eles pegam o Gonzalez e o Yang aí, né? Nossos finalistas de Roland Garros.
Grande Gonzalez.
Grande Santi Gonzalez. Ah, e outra coisa, né? O Herbert e o Mayu tem o Mará e o Pavic na terceira rodada. É uma dupla que sempre perigosa, mas também, os dois também estão vindo de lesão, desistiram na final de Antalya. É a terceira rodada da lesão aí. Vai saber o que acontece.
Quem vai ser a surpresa dessa chave aí?
Surpresa?
É.
Nossa. Aí é uma boa pergunta, né? Mas vou de Mergea e Kuresh. O que automaticamente fica meio pesado ali pro Kubot e pro Melo. É a dupla que eles enfrentam na terceira rodada, mas eu acho que o Mergea e o Kuresh vão dar um trabalhinho aí.
Pra não deixar passar, vai. Dodge e Granulês vão até onde?
Nossa, boa pergunta. Sim. Não, e pior que a chave deles tá boa, né? Se for ver.
Ah, tá interessante.
Eles pegam o Harrison Vinas, os outros cabeças da sessão deles, que ainda tem o Martin e o Nestor e o Courtney Pierce, que são tipo um monte de dupla que na grama. Vai saber o que acontece, né?
Sim.
Onde eles vão, deve se rolar uma dignidade aí, não rolar uns barracos sem noção, deve rolar umas quartas, pelo menos, pra ele.
Ó, digno.
Digno.
É isso?
É isso. Né?
Falem mais alguma coisa agora. O cala-se para sempre. Bom, gente, desculpa aí não ter respondido perguntas, é que a gente tava meio na correria mesmo, pedimos para mandar de última hora, mas acho que a gente abordou todos os assuntos que vocês perguntaram aqui. É, vamos curtir muito o Wimbledon e depois a gente volta para, enfim, ver quem virou o número 1 do mundo, quem ganhou o primeiro slam ou não.
Pliskova.
Quem vai fechar o career slam.
Ninguém.
Pliskova.
Pliskova. Então tá, gente. Um beijo, um abraço. Tchau.
Tchau, tchau.
Christmas cheer, and the Bentley driving guru is putting up his price. Anyone for tennis? Wouldn't that be that be